Vamos então começar. Eu queria começar por desejar os bons dias e as boas-vindas às senhoras investigadoras da Associação Amoné, Associação de Mulheres, constituída há pouco mais de 10 anos, não? Eu estive na altura, no momento da constituição da Amoné, foi assim um momento muito importante, portanto quero agradecer-lhes a disponibilidade que apresentaram para estar connosco, para refletirmos sobre este dossiê da importância da ciência para o desenvolvimento do país e também, como é óbvio, o papel das mulheres e, no quadro da investigação, dado que uma das questões centrais da Estratégia 2020, um dos objetivos centrais da Estratégia 2020, passa por se assegurar uma representação equilibrada de homens e mulheres na investigação. O nosso país, a este nível, é um dos países muito bem posicionados e gostávamos também de vos ouvir falar sobre isso. Também queria cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas e vamos dar início a esta sessão. O nosso tempo é muito limitado e rigoroso aqui na Assembleia, como sabem, dispomos de uma hora. Esta audição vai ficar gravada para que depois dos deputados que por algum motivo não podem estar presentes, também possam ouvir a audição e, a partir daqui, avançar com questões que considerem relevantes do ponto de vista do processo legislativo. Portanto, eu dava-vos a palavra, num primeiro momento, 10 minutos, e depois os senhores deputados e as senhoras deputadas colocarão as perguntas e haverá um espaço final para as vossas respostas ou comentários finais. Eu começaria talvez por apresentar a Presidente da Amoné, não pode estar presente por motivos de agenda. Temos a professora Isabel Lousada, que é investigadora, professora Maria Madeira Phillips, a professora Helena Margarida Pereira, justamente, Margarida Marques e a Maria de Céu Costa. Estão feitas as apresentações. Senhora professora Isabel Lousada, faz favor.
Eu quero agradecer esta a Presidente da Comissão, doutora Elsa Paes, a quem agradeço também, que tem já um grande historial nestes caminhos que trilhamos todos e todas que aqui estamos presentes, pelo interesse com que a plataforma científica e tecnológica oferece como um patamar de visibilidade para alcançar essa mesma equidade. Se bem que tenhamos, ao longo dos anos, feito assinaláveis progressos, o que é absolutamente incontestável, na verdade, também bastaria abrir a página da Amonet, que disponibilizamos na World Wide Web, com a própria palavra, que migrou agora de .org para .pt, o que muito nos orgulha também, uma vez que acaba por marcar a nossa realidade geográfica e assinalar a nossa presença nesta comunidade europeia, dizendo que a simbólica também faz parte e que a deusa Amonet, que é que sopra os ventos da sabedoria, faria exatamente esse apor para que, sem discriminação, pudéssemos usar do conhecimento. Nas áreas científicas e tecnológicas, a discriminação e o gender balance é cada vez mais determinante. Sabemos que, desde a sua, digamos, gênese, esteve contemplado nos estatutos da associação, como disse e muito bem, que tinha sido criada há pouco mais de 10 anos, mas com algumas assinaláveis conquistas, digamos nós, e eu que sou uma das mais recentes membro. Não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para lembrar que, em termos de progressão nas carreiras, desde a base até ao topo, há aquilo que nós conhecemos, o estreitamento da base para o topo. E se isso se manifesta em todas as áreas em que se compete profissionalmente e em termos de graduação, com mais, digamos, força se faz ainda sentir pela negativa naquilo que diz respeito à ciência e à tecnologia. Internacionalmente, tivemos hipótese de estar presente no First European Gender Summit em 2011, cujos dados estão acessíveis também via web e, portanto, me dispenso, posso ir passando, de referir com mais pormenor, mas que assinalou o ano passado um momento de viragem, ou seja, a primeira vez em que há um encontro de investigadores e cientistas em termos internacionais que se vão debruçar exclusivamente sobre este assunto. A Amonet foi convidada a título gracioso, que para nós também foi, de alguma forma, um fator de destaque, na medida em que reconheceram a importância de países mais ditos periféricos em termos de números à escala europeia, e é essa vertente que nós gostaríamos de combater em relação àquilo que às mulheres diz respeito e, em particular, àquilo que à associação cabe. Num sentido e num primeiro momento, gostaríamos de apontar as dificuldades que sentimos enquanto investigadoras e enquanto cientistas, independentemente das áreas em que operemos, uma vez que muitas vezes há também a segregação dentro das próprias áreas científicas, e quantas de nós muitas vezes não caímos nisso, não é? Eu tenho um filho com 10 anos e ele próprio me diz: mas tu és cientista de quê, mãe? E, portanto, eu não posso dizer que sou cientista das humanidades. E, provavelmente, isto é uma forma de discriminação como outras. Ou seja, as áreas do conhecimento, lato senso, não foram sempre assim. Divididas, mesmo na Academia das Ciências, quando o Duque de Lafões e José Correia da Serra afundaram, há tantos anos atrás, não era esse espírito que tinham. Ou seja, as artes, as letras e as ciências podem coincidir. Para trazer um documento muito mais recente, o próprio discurso do professor António Sampaio da Nova, que recentemente faz este cruzamento, trazendo até nós aquilo que pode ser considerado um mero exercício literário, mas que deixa a tecnocracia de lado, deixa de ser um documento quando faz o discurso recentemente no Dia de Portugal e se dirige a portugueses e a portuguesas como nós, que querem de facto ver uma universidade livre, livre de atilhos, que começam também nos primeiros bancos da escola. Nos primeiros bancos da escola, ou no primeiro ciclo, nós sabemos que todo o trabalho que vinha a ser desenvolvido com a Comissão da Igualdade e o Ministério da Educação, que fundamental era, aliás, trabalho esse também feito em articulação com a Amonet, com a professora Ana Lobo, também ex-presidente, nos deixa saber em entrevistas dadas e que depois podemos disponibilizar com os links, para que tenham acesso mais fácil a essa documentação. O que é que nós reparamos? Reparamos e concordamos que não se pode, como, e agora citando já Osório, dizer que tem alguns slides que, se a internet não colaborar, poderei usar a partir do PowerPoint, mas isso já veremos dentro de alguns breves instantes, dizer-vos que esta caminhada que leva os alunos desde que ingressam nas instituições escolares até que escolhem as suas profissões é um curso muito longo. Não conseguimos cativar para as ciências e para a tecnologia, para diminuir este gender gap nas áreas ditas puras e duras ou nas áreas mais com outro tipo de requisitos e cujos estereótipos são marcadíssimos, ou seja, ainda que ingressem nas áreas científicas mais ligadas à química, é mais na química do que noutras áreas, e é isto que se nota internacionalmente e não apenas no nosso país. Como é que, para tornar a questão mais simples, pensamos que podemos promover caminhos de igualdade que fossem benéficos para contrariar estas tendências? Eventualmente, através da carta do investigador, já começa a dar-se alguns sinais de tentativa institucional de abraçar estas estratégias de mudança, mas também com estes pequenos passos, como vimos, que são grandes caminhadas em relação aos manuais que eram, aliás, elaborados pela Comissão para a Igualdade e a articulação, uma vez mais, entre as entidades que operam no terreno, seja fundamental. Ou seja, somos demasiado pequenos, por um lado, para ter um peso que nos marque internacionalmente, pela grandeza. Mas temos, na verdade, expoentes, mulheres e homens, que fizeram diferença universalmente e que, como tal, deveriam, eles e a elas deveriam ser dadas condições de visibilidade. Nesse sentido, também, muito recentemente, conseguimos introduzir na página da Amonete um esboço, digamos, ainda muito elementar para um registro das diferentes áreas científicas, aí sem discriminação, contemplando aquilo que existe, ou seja, na Amonete podem ser membros homens e mulheres e podem também participar de todas as áreas científicas considerada ciência e desde que com o estatuto também de investigador e investigadora. Portanto, neste sentido, queremos ter ao longo destes anos marcado o nosso caminho pela batalha diária, tentando combater esta estereotipia de género que se manifesta com tanta evidência. Os trabalhos assinaláveis de uma das nossas fundadoras também, Lígia Amâncio, que provavelmente será até pela sua preponderância e relevância científica, quiçá não por acaso, ou seja, um vem com o outro, quando atingimos, e aqui o caso da presidência de mesa hoje, através da doutora Elsa Paes, bem o espelha também, ou seja, quando se atinge um determinado patamar de notoriedade, parece haver como que uma alavanca que promove e consegue puxar até aquilo que seja o desejável pelos seus pares. Contudo, a tendência recorrente nos concursos que são dominados pela presença masculina é comumente aceite que informa terrivelmente o resultado desses mesmos concursos. Isto é, quando estão em posição de avaliar, homens recrutam homens e não porque os prefiram, é quase uma aquilo que os psicólogos chamam é a escolha do little me, como nós ouvimos falar nas nossas reuniões quando nos debatemos com estas questões. Ou seja, é importante, eventualmente, como uma medida que parece que pode passar despercebida, mas que fará toda a diferença em nosso entender, ter o anonimato no respeitante ao género, ao sexo de quem apresenta a candidatura. Ou seja, este simples fator poderá vir auxiliar aquilo que nós queremos acreditar ser o mérito da candidatura. Outros fatores haverá, certamente não tão facilmente ultrapassáveis, mas com esforço e com os braços abertos, como aqui estamos todos, com certeza num dia como hoje, às 10 da manhã, aproveitar a oportunidade, conseguiremos alcançá-lo. E esse diz respeito à forma como nós promovemos esse caminho. Como é que nós podemos promover esta atitude junto aos nossos pares nas instituições académicas a que estamos ligados, nas unidades de investigação? Ou seja, aceitar que há determinados períodos em que as investigadoras que estão de período de maternidade têm que ter, seja um banco de horas, seja uma situação que não lhes faça claudicar e desistir. Há, de facto, um hiato muito grande num período que se considera aquilo que é o período, digamos, de maternidade, em que as cientistas, mesmo as cientistas de topo, são penalizadas por não terem a produtividade em relação aos seus papers, às suas participações em congresso. Há pouco tempo passou, creio eu, até através de meios mais informais, mas que acabam por ter o seu efeito de informação e gerar outro tipo de solidariedades, até por termos confrontados com o imediato que a imagem nos dá. Uma deputada do Parlamento Europeu, que tinha sido mãe há pouco tempo e com o seu filho adormecido, junto a ela, enquanto estava a ouvir atentamente a intervenção de outros. Não diria que muitos anos antes, provavelmente no viragem do século, em cerca de 1900, muitas das mulheres que se batiam pelos caminhos da igualdade, não pensando ainda em sistemas partidários, mas sim em igualdade de oportunidades também, pensavam na educação, como nós hoje a queremos pensar. Pensavam pensavam na educação e pensavam sobretudo nas dificuldades dessas, como nós, que se optássemos por ser mães, teríamos que ter ou creches nos locais onde estamos, ou medidas e políticas públicas ao alcance das nossas necessidades. Neste momento, para além da questão da hegemonia do inglês, que domina toda esta linguagem tecnológica, digamos, que é uma ferramenta que nem sempre os nossos cientistas têm com a proficiência, digamos, para usar um anglicismo, desejável, poderíamos também considerar um fator de alavanca para que os nossos trabalhos fossem considerados para submeter papers a painéis internacionais, presenças em conferências, fazer o primado da língua portuguesa também, que é um património imaterial que muitas vezes esquecemos. Ou seja, essas lutas e essas conquistas, creio eu, que podiam ser mais facilmente ganhas e sem um esforço muito grande financeiro. Ou seja, mais que tudo, a boa vontade e querer convergir para isso. Deixar-vos-ia, porque penso que já tomei a palavra, e eu ia tentar só ver se abria a página da Amonete para depois podermos ir fazendo um périplo com as perguntas que naturalmente surgirem e com as colegas e pares de mesa para fazerem as suas intervenções. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passava então a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Eu própria também tenho algumas perguntas, mas falas aí no fim. Não, faz favor. Como queira. Senhora deputada, faz favor. Esta é a questão branca do PSD.
Muito obrigada, muito bom dia. Eu peço desculpa pelo atraso, mas condição de mulher, acabei de chegar a rabinha correr, largar a parte. Efetivamente, e também agradecer à Sra. Deputada Relatora pela oportunidade que nos está a criar de nos defrontarmos. Se calhar todos estes temas que têm estado a trazer aqui são-nos a todas um pouco familiares. Porque se calhar em algum momento da vida, e mais que um, muito provavelmente em muitos, nos debatemos precisamente com situações em que nos sentimos confrontadas com esta dificuldade de ultrapassar muitos obstáculos que eu, como professora há muitos anos e como técnica numa área muitas vezes classificada como própria de homens também, que sou geóloga, me confrontei muitas vezes com situações em que era preterida, precisamente, e senti isso na pele, precisamente na conta por ser mulher. Como professora, muitas vezes ia passando às minhas alunas, preparando-as precisamente para essas dificuldades. Meninas, preparem-se, porque isto da igualdade só está no papel. Preparem-se, porque uma mulher, para conseguir os mesmos objetivos, tem que trabalhar 3, 4, 5, 6 vezes mais que um homem para conseguir os mesmos objetivos. E eu ia dizer, disso da igualdade, não se fiem. Preparem-se que isto é uma selva. E eles dizem porque, efetivamente, a nossa sociedade continua a estar preparada para os homens. Eles que me desculpem, porque é que estão... mas é a realidade. E, efetivamente, as mulheres... Mas eu não considero que isso nos minimize, antes pelo contrário. Nos engrandece e dá-nos, valoriza precisamente porque acabamos por ser capazes e muito capazes de ultrapassar essas dificuldades. Agora, efetivamente... E ainda mais na área que foi focando, concretamente da ciência, é uma dificuldade. E porque a nossa sociedade, como estava dizendo, está preparada. A mulher, das duas, uma, ou tem que optar, muitas vezes, por ter uma carreira, ou tem que optar por ter uma família. Ou então, como é o meu caso para estar aqui, arrumei já tudo que está ligado a filhos e pequenos e, para dar este passo. E digo sinceramente, a parte da ciência... Fui tendo que conjugar em part-time. A parte da educação passou a ter, porque era a que era mais conciliável com a família. E hoje digo-lhes, confesso-vos que na posição de deputada, optei, só encarei esta possibilidade no momento em que tinha os filhos crescidos, lançados, e sim, agora sim. Portanto, vamos tendo que conjugar e estabelecer prioridades ao longo da vida, que se calhar os homens... E basta ver que eles são bem mais novinhos, não têm que fazer esse tipo de escolhas. E, portanto, efetivamente, e é isso que venho agradecer, agradeço, trazerem-nos esta realidade, porque ela existe, não podemos estar a escondê-la, existe. Agora, o que temos que fazer para minimizar e para ajudar, efetivamente, a que a mulher não tenha de prescindir daquilo que são os seus direitos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também queria agradecer a vossa presença aqui e os vossos contributos para as questões que estamos a discutir no âmbito do relatório sobre a ciência e que este Parlamento vai fazer, em particular a Sra. Deputada Elsa Paes, que é a relatora da área da ciência. E eu creio que nos trazem uma questão que é sempre importante de discutir na sociedade portuguesa. Ou seja, eu creio que a questão da seletividade de género continua muito presente na sociedade portuguesa, embora eu creio que tenhamos feito avanços importantes, eu diria, ou seja, entre a formalidade da igualdade na lei e as oportunidades que as mulheres têm, eu diria que nos últimos 10, 15 anos eu creio que fizemos avanços importantes, em particular no que toca à formação do ensino superior e também o acesso à investigação científica. Ou seja, nós percebemos que políticas de democratização do acesso, nomeadamente ao ensino superior e também à investigação científica, carreiras de investigação científica, ou não carreiras, mas possibilidades de trabalho na área da investigação científica, permitem uma equidade relativa e, portanto, o acesso de mulheres a essas mesmas posições. Eu creio, contudo, que deram aqui assim um testemunho importante, que é quando nós vamos ver posições de poder no âmbito das universidades e dos centros de investigação, essas posições de poder continuam monopolizadas por homens. E como eu costumo dizer, há duas explicações. Ou as mulheres não são capazes, ou não querem, ou não lhes apetece, ou então há um problema de discriminação. E se há um problema de discriminação, eu creio que nós podemos, e isto acontece muito, eu por ser de um grupo parlamentar pequeno, muitas vezes, e por ser mulher, estou naqueles debates que se realizam por altura do 8 de março, em que parece que as salas estão cheias de um grande espírito coletivo, em que dizemos nós, mulheres, vamos lá, todas juntas, mas depois é preciso começar a discutir políticas, porque não podemos ficar meramente por um conjunto de lugares comuns ou de incentivo à vontade de transformação. Temos que começar a discutir algumas políticas. E eu lembro-me que há uns anos atrás eu assisti a uma conferência muito interessante em Inglaterra, de uma investigadora que analisava exatamente a discriminação de género no âmbito das carreiras científicas e que, isto ainda era por alturas do Tony Blair, dizia que se discutia uma alteração ao estatuto da carreira dos investigadores de ciência no âmbito da Grã-Bretanha, que iria exatamente estabelecer uma ponderação relativamente às carreiras das mulheres. Ou seja, porque se percebia que as mulheres tinham uma progressão muito rápida nos primeiros anos de investigação e depois tinham um afrouxamento que correspondia necessariamente ao período da maternidade e de filhos muito pequenos, que não permitia manter exatamente o mesmo nível de produção de papers, de participação em conferências, e que depois, numa avaliação que fosse meramente cega por essa via da ponderação só da produtividade, as mulheres tendencialmente eram prejudicadas na progressão da carreira. E fazia-nos aqui assim a sugestão de haver um anonimato nos concursos, o que não é este caminho. E, portanto, eu gostava que nos pudessem dar alguns exemplos de políticas internacionais que tenham exatamente tentado combater a discriminação de género ao nível da investigação científica e que caminhos é que podemos criar aqui. Ou seja, é verdade que, por motivos de sociabilidade, provavelmente nós que estamos na política conhecemos melhor isso da escolha dos homens pelos homens, não por uma má vontade em relação às mulheres, mas por uma suposta facilidade de socialização, de conhecimento, de little me, como dizia. E nós conhecemos isso e, portanto, se calhar o anonimato permitiria esconder essa...
concurso.
No âmbito dos concursos. Mas, por outro lado, esse anonimato não permite ponderar esse período em que é verdade que as relações entre os casais também, enfim, se vão alterando, mas por razões óbvias da maternidade, a parte de quando os filhos são mais pequenos é muito mais pesada para as mulheres e, portanto, essa conciliação tem sempre efeitos na produtividade laboral das mulheres. E, portanto, eu acho que temos que criar aqui mecanismos que sejam justos e eu acho que é quando começamos a discutir as políticas que temos que nos entender. E, portanto, para não manter, isto por causa da discussão da lei das cotas no Parlamento, a cota garantida para os homens que sempre houve. E, pronto, eram esses contributos que eu agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar as nossas convidadas de hoje, a Monette, e de, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vossa presença no Parlamento e a vossa partilha de contributos para, para esta reflexão que a Comissão irá realizar em torno do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, de um conjunto de questões. A Sra. Deputada Elsa Paes depois trabalhará em mais pormenor e apresentará à Comissão. E por isso mesmo a vossa perspectiva será certamente valiosa. Eu estou à vontade porque, quando falamos de discriminação em função do sexo, não me entendo como o inimigo das mulheres, por ser homem. Aliás, julgo mesmo que essa é a maneira mais errada de colocar as coisas. E, portanto, a senhora deputada que pediu desculpa aos homens, da minha parte está automaticamente desculpada, porque essa discriminação não resulta do facto de o homem querer impor à mulher um qualquer tipo de hierarquia, mas sim do facto do homem ser o veículo utilizado pelo capitalismo para agravar a exploração sobre a mulher. E, portanto, da minha parte não há qualquer tipo de problema com o meu género ou sexo. Eu gosto mais da palavra sexo porque não escondo nada. O género, não sei porquê, parece esconder muita coisa. Eu gostava de vos colocar algumas questões que têm, obviamente, a ver com a vossa condição de investigadoras, de cientistas e de mulheres. E que julgo poderem contribuir para o nosso relatório. Em primeiro lugar, julgo, tanto quanto percebo, que a Associação não representa, ou pelo menos não acolhe apenas investigadoras de carreira. Portanto, terá também, por exemplo, Ciências 2007, Ciências 2008, provavelmente bolseiras de investigação científica, e sobre essas questões, colocar-vos uma pergunta, em primeiro lugar: qual é que será a representatividade de cada um destes setores na vossa associação e como é que vem a estrutura da carreira científica hoje em Portugal e a sua relação com a condição feminina. É porque a senhora deputada do PSD espanta-me que reconheça com tanta frontalidade que isto de ser mulher é muito mais difícil do que ser homem e que depois aprova o Código do Trabalho que dá cabo da vida das mulheres, que rouba os subsídios de Natal e de férias que dá cabo da vida das mulheres e que coloca as mulheres numa situação cada vez mais degradante e cada vez mais difícil em Portugal, e depois conhecer com esta tranquilidade, como se isso fosse uma coisa natural da vida. As mulheres estão sempre atrás dos homens e têm que se esforçar mais e têm que dar uns saltos maiores e com mais esforço. Então, a lei está cá precisamente para garantir que estas coisas não se digam com tal leviandade. Porque não é uma condição natural, não é? É uma condição social, a exploração da mulher é uma condição social. E, portanto, a estrutura da carreira e de que forma é que ela influencia a condição de vida e as vossas condições de vida e também o vosso trabalho. Também o vosso trabalho, porque certamente uma bolseira de investigação científica, perante a volatilidade da sua relação laboral, o baixo rendimento não estará, provavelmente, e tendo em conta também as suas tarefas da vida familiar e aquelas que recaem habitualmente sobre a mulher, obviamente estará em piores condições para dar resposta do que, provavelmente, uma investigadora de carreira, e mais ainda do que um investigador de carreira. Não é? Pronto, era uma questão era essa. A outra é sobre o desequilíbrio entre pessoal técnico e pessoal investigador no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e de que forma é que isso sobrecarrega o investigador com tarefas, neste caso a investigadora, com tarefas que, não sendo estritamente do âmbito da investigação, penalizam o vosso trabalho de investigação e também, assim, a vossa vida familiar, a vossa vida pessoal, e, portanto, a realização do potencial máximo, não é? do vosso trabalho fica sacrificada. Pronto, eu gostava apenas de vos dar nota de que as questões que aqui nos colocaram, nomeadamente as do cumprimento da Carta, dos princípios da Carta Europeia do Investigador, têm merecido da nossa parte a maior atenção, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, e que aliás propusemos já por duas vezes nesta Assembleia da República a adoção dos princípios da Carta Europeia do Investigador, foram sempre rejeitados pelas maiorias vigentes, e que apresentámos também há coisa de duas semanas um projeto de resolução que visava tomar medidas para corrigir assimetrias no sistema científico e tecnológico nacional e em que a principal é precisamente a da estrutura das carreiras. Portanto, e que é talvez também aquela que vos afete mais enquanto mulheres cientistas. Não é? O facto da carreira estar fechada, o facto da carreira estar congelada, o facto de agora nos roubarem os salários e os subsídios e o facto, ao fim e ao cabo, de não haver um equilíbrio entre as carreiras, nomeadamente a técnica e a de investigação, que prejudica certamente ambas. Não é? Prejudica certamente ambas. Portanto, essas, para nós, às vezes, quando se fala de género e de igualdade, esquecemos-nos que é na base material das coisas que a desigualdade se afirma. E podemos falar na base meramente ideal e dizer que a igualdade é muito bonito, mas depois na prática não tomarmos as medidas para que a mulher tenha de facto as condições para trabalhar em pé de igualdade com o homem e que o homem tenha também condições para trabalhar, então tudo isso da igualdade se limitará a cotas e a falsificações que eu julgo que até hoje não trouxeram nada de bom à democracia.
Muito obrigada, Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Obrigado, senhora Coordenadora e aliás, Sra. Relatora da Ciência, senhores deputados, senhoras investigadoras, muito obrigado. Eu queria apenas, em nome do CDS, também cumprimentá-las e agradecer o contributo que aqui vieram trazer para este relatório que a Sra. Deputada Elsa Paes está a elaborar. De facto, a Assembleia da República tem vindo, ao longo dos últimos anos, feito um trabalho de acompanhar as questões da ciência em Portugal com alguma proximidade e estas audições que temos vindo a ter e que vamos continuar a ter com algumas associações do setor têm sido bastante úteis para conhecer e para perceber os vários pontos de vista e as várias dificuldades e as várias vicissitudes de quem vive no mundo da ciência e neste caso em particular para as mulheres. A internet ali não estava a funcionar, aqui já estava, eu estava aqui já a acompanhar o site da Amonet e queria felicitá-los sobretudo pelo trabalho que aqui já tinha sido referido sobre a questão de fazer um mapeamento, não sei se um índice, mas enfim, uma base de dados das áreas científicas e da intervenção das mulheres nelas. Eu devo dizer que sou de uma área científica, da área da engenharia, em que nos habituamos, mais ou menos, habituamos, entre aspas, a ver como, em muitas das áreas, como áreas de incidência, de forte incidência masculina. Não é? O que terá várias origens e algumas particularidades, mas não deixo de dizer que a diferença de género, pois na prática, se faz sentir pouco para quem estuda, para quem investiga, para quem vive mesmo nessa área. E acho que esta vossa base de dados pode contribuir para desmistificar exatamente isso e felicito-as por isso. Questões concretas não terei mais, creio que já foram postas uma série delas que terei também gosto de ouvir as respostas que deixarão, mas gostava mais uma vez de lhes agradecer a presença aqui e o contributo para este trabalho. Muito obrigado.
Eu gostaria só acrescentar que este fogatório todo aqui do deputado Miguel Tiago acerca do Código de Trabalho, é lógico que todas estas penalizações e estas dificuldades que ele referiu não afetaram em particular o género feminino, foi para todos, porque as dificuldades do mercado de trabalho estão ligadas às dificuldades económicas do país e infelizmente afetam toda a gente. Agora, o que importa aqui ver é se o que é que se pode fazer em termos de condições do Código de Trabalho que não estejam, que estejam a atuar e a incidir de forma discriminatória sobre as mulheres. porque logicamente não vamos agora estar aqui a lançar foguetes com fáceis de dificuldades que estão a atingir as mulheres e claro que estão a afetar também os homens. Agora, o que é que em termos de carreira de investigadoras deve ser proporcionado e trabalhado para que as mulheres, na sua condição de mulheres, não sejam afetadas de uma forma particular? Logicamente, porque quando estamos a falar em ensino superior, hoje em dia o acesso ao ensino superior, eu penso que já é igualitária ao acesso, antes, por contrário, até já se ouve as faculdades a estarem dominantemente ocupadas por mulheres, e as mulheres, efetivamente, têm sido essa capacidade, e era isto que eu estava a exaltar, precisamente, essa capacidade de trabalho e de persistência que tem estado a chegar aos cargos onde muitas vezes o acesso era mais facilitado aos homens, era mais facilitado aos homens, estão a conseguirem chegar-lhe como? À custa da persistência e de graduação e de currículo. Portanto, em que é que poderemos ultrapassar essas dificuldades que constatam no terreno?
Eu passava então a palavra à senhora deputada Margarida Almeida. Agradecia que fosse breve, porque temos 20 minutos a terminar esta audição.
Muito obrigada, senhora Presidente. Também agradecer a presença das investigadoras da Amonet. Eu vou pôr só três questões, até porque, fazendo parte da Subcomissão para a Igualdade, acho que realmente também é pertinente pôr essas questões. Uma das questões tem a ver realmente com o anonimato na candidatura. Portanto, eu se calhar até concordo, acho que se deve avaliar as pessoas pelo seu currículo e não pelo facto de ser homem ou ser mulher. Portanto, como é que vêem ou como é que propõem para superarmos esta situação? Quanto ao banco de horas no período da maternidade, eu conheço algumas situações em que no período da maternidade, face às novas tecnologias, é possível às mulheres estarem em contacto, em plataforma permanente e continuarem a trabalhar e não estarem no seu local de trabalho. Portanto, o que é que também poderíamos fazer neste sentido? Outra questão que deixo é o facto de ter referido da genomia do inglês nos relatórios e, portanto, a língua portuguesa dever ser vinculada, até porque nós sabemos que são muitos os milhões pelo mundo fora que falam a língua portuguesa e, portanto, também qual poderá ser o papel desta Assembleia na divulgação da nossa própria língua e, portanto, quando tivermos intervenções, que elas sejam feitas em português e que as traduzam, porque eles, quando chegam a Portugal, também falam na sua própria língua e nós temos que traduzir para termos conhecimento dos conteúdos. Portanto, eram essas três questões que eu punha à vossa consideração. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Miguel Tiago, quer uma reação rápida ou fica para depois? Eu, então, antes de passar a palavra, também gostava de colocar algumas questões. Algumas das questões que tinha para colocar já foram colocadas pelos meus colegas, pelo que me vou dispensar de o fazer, nomeadamente as questões do teto de vidro, pese embora no quadro da investigação as bases estejam muito asseguradas pela democratização do ensino, mas os lugares de chefia continuamos a ter aqui o efeito do teto de vidro ou pés de chumbo, que se devem indiscutivelmente a questões de dificuldade de conciliação, de estereótipos ao nível que precisam de ser construídos, porque já existem medidas de política que também apelam à participação do homem nas tarefas e no cuidado, e apesar de termos essas medidas, elas não são muito utilizadas. De todo modo, as questões da estrutura também e das carreiras levantada aqui pelos senhores deputados, de todo modo, eu gostaria de ainda assim acrescentar uma outra questão. Nós hoje sabemos que as equipas diversas são sempre equipas mais qualificadas. E o que eu gostaria de perceber é, independentemente das questões da justiça, porque é da mais elementar justiça social que mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades em todos os domínios da nossa vida profissional. Para além dessas questões, quais as mais-valias que a investigação realizada pelas mulheres pode trazer à investigação tout court, portanto, relativamente a áreas que não têm sido exploradas e que, pelo facto das equipas também integrarem mulheres, passam a ter uma outra visibilidade ou outras questões que, eventualmente, já tenham identificado nas vossas investigações. Eu gostava também que nos falassem um pouco nisso, na mais-valia introduzida para a ciência pelo facto das equipas também terem cada vez mais mulheres, não tanto aos lugares nos lugares de topo e talvez exista aí ainda um handicap para outros desafios que eventualmente estão bloqueados, mas sobretudo nos lugares de base já temos aqui uma situação muito equilibrada, o que ainda não acontece em alguns campos, embora esta perspectiva já seja muito transversal. Passava então agora a palavra.
Eu só tomaria.
Não temos
um
muito
segundo,
tempo, temos um quarto de hora.
Internet,
farão como entenderem.
Às minhas partes, só queria fazer uma pequena nota, referindo que, bem recente, com o ano 2012, este número 27 de uma revista que tem vindo a trabalhar muitas destas temáticas, para responder de imediato à, digamos, intervenção feita pelo Sr. Deputado Miguel de. Acerca da presença nas engenharias, em que temos um artigo assinado pela Maria Júlia Coutinho, que é uma investigadora também, acerca das mulheres no pensamento desculpa, esta é da Antónia Coutinho, e eu falo da Maria Júlia Coutinho, que nesta mesma revista assina um artigo sobre as primeiras engenheiras, fazendo um estudo das que estiveram primeiro presentes no Instituto Superior Técnico. Também nós temos alguns artigos elaborados em torno destas questões para o empresariado e para as carreiras das empresárias, nomeadamente a professora Maria José Gonçalves, que também tem vindo a trabalhar estes dados. Mais recentemente ainda também, na mesma revista, um texto que eu recomendaria vivamente, Mulheres e Poder, que é no fundo resultado de uma entrevista em que intervêm Purificação Araújo, Maria Bela e Margarida Salema. Este texto revela de que modo estas questões se prendem não só com as habilitações e com a competência, mas também com todos os outros cruzamentos que socialmente são feitos desde ter a idade até ao fim da carreira. Internacionalmente, o que me foi dado compreender foi que não só a questão do anonimato em determinados pontos é uma questão que tem trazido acesa discussão. Posso inclusivamente dizer-vos que há um texto que, vindo de uma investigadora ligada às ciências médicas, que revela exatamente essa dificuldade em escolher o método mais próprio, portanto, por aproximação e erro, combinatórias que estão a ser testadas, sendo que é já obrigatório para o Gender Balance, através do programa COST, que também se dirige à ciência e à tecnologia para financiar, e as redes europeias têm vindo a promover a obrigatoriedade em constar uma investigação em torno de género, ou seja, desagregando os indicadores nos estudos e, por outro lado, sempre dar os dados referentes ao género, ou seja, os projetos que se forem candidatos e se tornem candidaturas à União Europeia conterem essa rubrica, ou seja, todos os dados que nós temos em falta vão começar a ser colmatados, começando desde agora e, portanto, indo depois a montante. E nesse sentido, creio que não há uma medida certa. Há sim a possibilidade de juntar vários combinatórios. E eu aí seguiria o pressuposto que nos deu também o senhor deputado do PCP. Muito obrigada. Na medida em que, e isto pessoalmente, não em nome da associação, acredito que a discriminação e estas questões de carreira não podem também ser completamente desligadas da realidade social. E que a mulher é sempre duplamente penalizada, ou seja, quer naquilo que são as políticas públicas que ainda não vêm ao encontro da conciliação, tão cara também aqui à nossa relatora, entre o trabalho, porque apesar de estarmos aqui em número maior de mulheres, podíamos ver quantas horas de trabalho cada uma de nós já traz quando aqui chega. Falo por mim também, e embora não o quisesse dispensar para terceiros, algumas com certeza. Portanto, a questão social, se eu tiver um enquadramento que me deixe ter mais folga, digamos, para empreender na minha vida profissional, em termos de ciência, o resultado está à vista. O abandono das carreiras nesta faixa etária é, de facto, uma preocupação não só nacional, mas internacional. Isso não ajudará muito, mas consegue trazer-nos a dimensão de que teremos apoio, porque não é uma questão específica nossa. E a partir do momento em que a coloquemos em termos mais latos, teremos possibilidade de convergência para ultrapassar estas questões. Vou passar, foram as mais imediatas que me ocorreram, e vou passando os slides para depois não vos tomar muito tempo, uma vez que já temos internet, para que se possam para não centralizar em mim, que não é um...
Ora, se me permitem, vou ser breve, dado o pouco tempo que temos. Deixem-me dizer primeiro que é um prazer estar aqui, é sempre bom poder apresentar algumas das nossas preocupações junto dos órgãos de poder, como é este aqui, não é? E deixem-me começar um bocadinho mais atrás, antes do género, com a ciência. A ciência é de facto, e dado que o relatório é sobre a ciência e não só apenas sobre o género, a ciência, acredito veementemente que a ciência é um veículo muito importante de desenvolvimento da sociedade. Dos países, das regiões, é de facto, a ciência traduz um espírito aberto, um novo conhecimento, até valores de honestidade intelectual que penso que são muito, muito, muito importantes. Portanto, indicamos também que a ciência seja o mais eficaz e eficiente possível. Deixem-me dizer-vos, de facto, que neste campo Portugal tem tido um desempenho bom. Bom, e os nossos governantes são sempre, é sempre muito fácil falar sobre ciência, porque têm sempre números bons para apresentar, e nomeadamente quando se comparam com outros países. Se calhar um dos fatores é que é um fator muito importante, que é que tem havido, com pequenas diferenças, obviamente, de acordo com os governantes e com a sua cor política, mas tem havido uma razoável estabilidade nas políticas científicas. Obviamente com algumas diferenças, mas a sua essência e os seus objetivos têm-se mantido ao longo dos últimos 15 anos, se calhar, mais ou menos alinhados para um objetivo comum, e isso tem sido importante no meu ponto de vista. Portanto, ou seja, a persistência de políticas e de uma estratégia de desenvolvimento da ciência, ensino superior, estão muito ligados, não é? É muito importante. E, portanto, eu penso que um relatório sobre a ciência terá que focar estes aspectos que podem estar em causa, ou que poderão ser, numa atitude de vistas um bocadinho curtas, poderão ser postos em causa face à situação de crise que está. Penso que é profundamente errado regredir nesse aspecto, porque põe em causa toda esta construção, que é uma construção lenta, que tem a ver com pessoas, e tudo o que tem a ver com a construção de capital humano nestas áreas requer tempo e estabilidade. Bom, a ciência também, dos aspectos positivos e dinamizadores da ciência é a diversidade. Diversidade que eu penso que hoje já, teoricamente, todos reconhecemos. Reconhecemos em termos de áreas científicas. Aliás, o próximo programa quadro, o Horizonte 2020, é claro nisso, portanto, de ligação das várias áreas científicas. Portanto, isso enriquece muito a discussão, o novo conhecimento, mas também, e aqui vamos para o género, mas também diversidade das pessoas. E, de facto, uma diversidade é logo uma diversidade de género, não é? Claro, não é? Ora bem, e quando nós não estamos a aproveitar a diversidade toda que existe em metade, para simplificar, em metade da população, estamos, obviamente, a perder. Para além das questões mais filosóficas e mais de justiça que podemos e devemos ter em relação a este aspecto, uma atitude muito pragmática de aproveitar as competências que existem na diversidade da população é importante. E nós, de facto, estamos a desperdiçar uma parte importante. De facto, e foi aqui focado, mas eu acho que é sempre bom realçar isso, de facto, onde se nota a desigualdade, o desequilíbrio, é quando, não é no princípio da carreira, não é na entrada para a escola, não é nas notas da escola, não é na entrada da universidade, não é nas notas da universidade, não é no início da carreira de investigação, não é aí que se nota. Onde se nota é um bocadinho mais acima, quando os lugares têm a ver com algum poder, chamemos-lhe assim, e nomeadamente poder financeiro. Todas as comissões, as mulheres estão em maioria nas universidades, na investigação, em muitas áreas estão em clara maioria.
E, no entanto, quando a pessoa vai analisar os órgãos de poder, alguns é um poderzinho, não é? Alguns é um poderzinho. Vai analisar a constituição por género desses órgãos, constata repetidas vezes, portanto, que são homens. Por exemplo, logo um exemplo que eu também estudei já aqui há uns anos e que apresentei publicamente, que é a constituição dos conselhos gerais das universidades e dos institutos politécnicos, por exemplo. Não é? Portanto, o órgão máximo de gestão dessas instituições. A enorme maioria, agora não tenho os números na cabeça, mas isto foi publicado, mas 90% são homens, não é? Os reitores, por exemplo, não é? Pronto. E o que é, de facto, uma distorção enorme. Não é? E digo isto, por exemplo, na minha faculdade, também é um caso desse, em que só há, no Conselho Geral Inicial, só há uma mulher, e que era cooptada, a doutora Manuela Silva, que é cooptada, e eu estou convencida que está lá porque eu disse na altura ao reitor, Ramon, então não há nem uma mulher. Ah, pois, e acho que foi por isso que a doutora Manuela Silva lá está. Bom, mas de facto, mas não é só aqui, não é só, digamos assim, nos órgãos de cúpula da gestão, é também em tudo o que são comissões, conselhos, grupos de aconselhamento, grupos gestores de programas, etc. Aí, de facto, os homens estão em maioria. E estão em maioria sem razão. Ou seja, sem razão porque nessas áreas, nesses campos, a competência, se fosse analisada friamente, a competência estaria mais, se calhar, nas mulheres, até porque são mais. Até porque são mais e trabalham mais e assim, não é? Proporcionalmente, claro. Não é? Bom, isso, por exemplo, vê-se na FCT, por exemplo. Não é? Um órgão importante de gestão científica nacional. Se olharmos para as constituições dos grupos, apesar de ter havido algum cuidado, mas estamos muito longe de conseguir. Bom, portanto, acho que é preciso fazer alguma coisa. Eu sou muito pelo fazer positivo. Ou seja, as cotas é uma situação fácil, pragmática, de resolver as coisas e a curto prazo. Temos uma resultados benéficos, por exemplo, em termos da atuação da União Europeia. A União Europeia claramente promove uma igualdade de género em tudo o que é comissões, avaliações, etc. Não é? E isso é, de facto, uma vantagem grande, porque leva também, inclusivamente, as mulheres aos mecanismos, tudo isto requer aprendizagem. Não é? Quem nunca avaliou, por exemplo, quem nunca avaliou um projeto, obviamente não sabe como é. Não é? E, portanto, tem também menos capacidade dela própria apresentar um projeto científico. Não é? Portanto, tudo isto é importante e a questão de prosseguir ativamente uma igualdade de género em tudo o que é comissões, conselhos, etc., penso que é importante. Penso que será importante também uma outra coisa, claro que nas mulheres temos esta ligação, e eu quero ser muito breve, peço desculpa, senão as minhas colegas depois já não têm tempo de falar.
Estamos a chegar às 11 horas e temos mais duas audições, portanto temos 5 minutos para terminar. Sim. Esta audição. Se de facto acha importante as colegas também falarem...
Deixe-me só dizer uma medida prática, que acho que poderia ser incentivada, que tem a ver com as questões da família e da maternidade e do problema dos miúdos, dos filhos pequenos, que de facto é limitante, que é poderá haver uma atitude proativa em relação aos laboratórios de Estado e às universidades e institutos politécnicos de valorização do facto de terem estruturas de apoio à maternidade. Quando se faz o financiamento dessas instituições, esse poderá ser um fator de majoração para além da qualidade da investigação, do seu corpo docente, etc., para além disso, também a qualidade oferecida que promova, ao fim e ao cabo, iguais oportunidades às mulheres que lá estão.
Temos alguns minutinhos, não muitos, não sei se mais alguma das senhoras investigadoras quer tomar a palavra, uma coisa muito rápida.
Eu ia pegar só, talvez, no, na situação que estou a viver neste momento. Eu venho da área de engenharia também, e o que tenho sentido nos últimos tempos é que as minhas equipas são essencialmente mulheres, porque não encontram trabalho no mercado de trabalho. Não é? Portanto, nós temos como melhores alunas, normalmente, são as mulheres, portanto, quando saem licenciadas com mestrados, já não falo só na licenciatura, já falo mesmo a nível de mestrados, mas depois no mercado de trabalho realmente não encontram outra possibilidade se não ficar na universidade e ficarem como bolseiras, por exemplo. Nós temos neste momento uma grande predominância de mulheres muito bem formadas a nível científico, mas que estão numa situação precária a nível de trabalho como bolseiras durante vários anos. Portanto, isto é uma situação que cada vez mais está a acontecer. As nossas equipas têm cada vez menos homens no início de carreira, porque eles conseguem sim arranjar trabalho, e as nossas mulheres, que têm muitas vezes notas muito superiores nos finais das formações, ficam pela universidade. Claro que para nós é interessante a nível de investigação, mas isto é uma situação que a longo termo também não poderá ficar. A nível também de flexibilidade de trabalho, nós temos tentado arranjar maneiras. Portanto, o nosso trabalho também tem sido diferenciado agora com esta nova situação, porque tem crianças pequenas também, portanto é preciso fazer uma nova maneira de trabalhar a ciência, mas começa a ser preocupante também que cada vez mais as nossas equipas são femininas, porque é esta situação de... Eu estou a falar de engenharia, que é o que eu conheço mais, portanto é uma área, como há bocadinho também estávamos a falar de engenharia, que realmente na nossa universidade temos muito mais mulheres, mesmo a nível de curso, mas depois são os homens que conseguem emprego. Era só isto que eu queria.
Ficamos por aqui. Resta-me agradecer muito a vossa presença. As questões que colocaram vão ser seguramente muito importantes aqui no cruzamento do dossiê do género, atravessado pela perspectiva de género. Eu acho que todos os dossiês são atravessados pela perspectiva de género e, obviamente, tendo eu também esta sensibilidade, não podia tratar como relatora da ciência este dossiê sem o fazer atravessar pela perspectiva de género. Daí o convite que vos fizemos para estarem aqui connosco hoje, e de facto vimos que é extremamente importante, porque as carreiras têm oportunidades diversas, e uma das questões que se coloca ao nível da discriminação, ainda em alguns lugares muito particularmente, são as questões com base na discriminação do género, que traduzem, ao fim e ao cabo, também, como já foi aqui dito, esta organização social que tem sido muito discriminatória em função do género, e, portanto, há que introduzir. Eu acho que não é uma fatalidade nós termos uma discriminação de género. Se é uma construção social, também socialmente tem que ser combatida, e por isso há que introduzir, através de políticas, já que a cultura está a criar obstáculos também à penetração de políticas que já vão no sentido da igualdade de género, mas é este o caminho, definir políticas, algumas delas medidas positivas, porque não, nós introduzimos as cotas na lei da paridade, pensa-se nas cotas para outros domínios, nomeadamente a tomada política, a tomada de decisão ao nível económico, e também se poderá colocar, e registrei com particular interesse, a questão das cotas na tomada ao nível da ciência, na tomada de decisão ao nível da ciência. Portanto, resta-me agradecer muito os vossos contributos. Foram contributos extremamente importantes. Deixaram aqui algumas pistas que podem também facilitar o nosso trabalho, que não é, obviamente, de governação, mas um trabalho legislativo e de supervisão do que se está a fazer ao nível do governo. E portanto, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. E até sempre.
Obrigada.